Entre os alvos do núcleo, a investigação aponta o coordenador das unidades prisionais da região oeste, Roberto Medina, e Lincoln Gaquia, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e principal investigador do primeiro comando da capital. Segundo o inquérito, o grupo atuava de forma coordenada para coletar informações como endereços, rotinas, trajetos, fotografias, vídeos e dados de familiares de autoridades para encaminhar o setor da facção criminosa apontado como responsável por coordenar atentados. O Ministério Público afirma que Victor Hugo da Silva era responsável por monitorar Roberto Medina em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Wellison Rodrigo Bispo de Almeida, preso em outro processo por tráfico de drogas, é acusado de receber as informações e fazer o repasse à cúpula da facção. Já Sérgio Garcia da Silva é apontado como encarregado de levantar dados sobre a rotina de Lincoln Gaquia em Presidente Prudente e Adilson Aldinir Oliveira Júnior como interlocutor do grupo e responsável pela exclusão de diálogos e pela destruição de vestígios digitais. Em outubro, o Ministério Público e a Polícia Civil deflagraram uma operação que revelou o plano do PCC. Na ocasião, 8 homens passaram a ser investigados por suspeita de participação na elaboração do plano para tentar matar o promotor e o coordenador dos presídios na região de Presidente Prudente. O inquérito ainda aponta que os criminosos chegaram a alugar uma casa de luxo a menos de 1 quilômetro do condomínio onde Gaquia mora e usaram drones para monitorar as rotinas dele de Medina. São 5h16.
CBN Primeiras Notícias. Vamos abrir a agenda do dia, quarta-feira, 29 de julho. Quais os assuntos vão ter desdobramentos importantes nesse dia que está começando? Temas que estarão na pauta da reportagem da CBN. Na política, o PSB vai realizar nessa quarta em Brasília a Convenção Nacional para oficializar a candidatura de Geraldo Alckmin à vice-presidência da República na chapa de Lula à reeleição. A gente está vivendo aí, né, nesses últimos dias, o período de convenções partidárias antes do início oficial da campanha desse ano, e agora chegou a vez do principal partido, né, aliado do Partido dos Trabalhadores na chapa presidencial, fazer a sua convenção. No caso do PSB, a confirmação da candidatura de Geraldo Alckmin vai acontecer hoje, com a presença confirmada do presidente Lula, inclusive de líderes partidários nessa convenção. A sigla também vai se tornar a segunda a formalizar o apoio à coligação do presidente Lula. Na semana passada, o PDT aprovou a adesão à campanha de Lula à presidência da República. Por falar ainda em política, o Instituto Quest vai divulgar hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo de São Paulo. Não só São Paulo, também para o governo da Bahia. Nessa semana, Quest lançando aí uma rodada de avaliações, né, dos eleitores, de pesquisas. Já tivemos números do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Pernambuco. Agora chegou a vez de São Paulo e Bahia. No caso do levantamento de São Paulo, a gente vai ter um teste ali do cenário de primeiro turno com Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Fernando Haddad, do PT. A pesquisa também vai avaliar o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos candidatos ao Senado. Acompanhamos as consequências de uma ocorrência policial que aconteceu ontem à noite na principal via expressa do Rio de Janeiro. Uma perseguição com intensa troca de tiros deixou pelo menos 5 mortos na Avenida Brasil no fim da noite dessa terça-feira. O confronto começou na altura de Guadalupe, na Zona Norte, depois que criminosos que estavam num carro atacaram uma patrulha do batalhão de policiamento em vias expressas. Durante a troca de tiros, 2 policiais militares foram atingidos, levados para o Hospital Getúlio Vargas. Um cabo da corporação não resistiu aos ferimentos, morreu na unidade de saúde. Um soldado ficou ferido, permanece internado em estado grave e, entre os criminosos, 4 morreram e 2 ficaram feridos. Também estamos atentos à situação no Rio Grande do Sul. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas em consequências de um tornado que atingiu a região noroeste do estado. Hoje também monitoramos a situação por lá. O fenômeno provocou destruição nos municípios de Giruá, 7 de Setembro e Senador Salgado Filho. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que o tornado aconteceu no início da noite de ontem, associado ao avanço de uma tempestade de alta intensidade. A passagem desse tornado provocou destelhamento de imóveis, queda de árvores, interrupção na rede elétrica. No município de Giruá, por exemplo, esse fenômeno causou estragos grandes em pelo menos 5 comunidades do interior, 4 feridos só nessa região. A prefeitura mobilizou equipes dos bombeiros, do SAMU, máquinas pesadas para desobstruir estradas rurais, prestar socorro às famílias atingidas. Em outras áreas também do estado, essas tempestades com rajada de vento de quase 90 km por hora e queda de granizo também provocou fortes estragos na noite de ontem e no começo da madrugada de hoje. Então vamos atualizar o cenário da previsão do tempo? Está na hora de saber o que vem pela frente nessa quarta-feira, 5h20.
Previsão da Clima Tempo.
As informações são da Josélia Pegorim.
O sol forte e o calor ainda vão predominar nesta quarta-feira na maioria das áreas do Brasil. Na região norte, algumas pancadas moderadas a fortes poderão acontecer, principalmente à tarde e à noite, no centro-oeste e norte do Amazonas, em Roraima, no extremo norte do Pará e no Amapá. Na região nordeste do Brasil, possibilidade de algumas rápidas pancadas de chuva na costa leste da região, mas sem nenhum alerta especial. Na região sul é o nosso grande problema. Uma frente fria avança sobre a região e ela tem poder, junto com a circulação de ventos em outros níveis da atmosfera, para provocar tempestades no sul do Brasil. A situação é de alerta total ainda para o Rio Grande do Sul, com grandes volumes de chuva sendo esperados para a região de Porto Alegre, dos Vales e também da região serrana. Tem risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul, também no centro-oeste e sul de Santa Catarina, no sudoeste e sul do Paraná. Nas outras áreas da região sul do Brasil, podem ocorrer pancadas de chuva moderadas a fortes. Curitiba e Florianópolis também podem ter chuvas fortes. Esta frente fria vai começar a provocar pancadas de chuva nesta quarta-feira na parte oeste e sul de Mato Grosso do Sul, e algumas pancadas podem ser moderadas a fortes. Também há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em municípios de São Paulo, na divisa com o Paraná. Esta frente fria deve continuar avançando aí pela costa da região sudeste do Brasil na quinta e na sexta-feira, provocando pouca chuva na região. Na sexta-feira, a chuva deve dar uma pequena trégua no sul do Brasil. Josélia Pegorim, da Clima Tempo para a CBN.
No futebol, 4 jogos abrem hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. 7h30 da noite, o Internacional enfrenta o Flamengo e o Mirassol joga contra o Remo. Às 9h30 tem Fluminense e Bahia, Vitória enfrentando a equipe do Palmeiras. Bola rolando também na Sul-Americana, jogo de volta dos playoffs das oitavas de final. O Vasco encara o Independiente Medellín da Colômbia. Jogo acontece no Rio, em São Januário. Lembrando que na semana passada a primeira partida terminou em empate 2-2. Bragantino recebe o Sporting Cristal do Peru, depois de um empate sem gols no jogo de ida. Ontem o Santos venceu a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-2 e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Aliás, depois do jogo, Neymar confirmou a aposentadoria da seleção brasileira, encerrando aí a trajetória com a camisa do Brasil. Afirmou que deu sangue para o Brasil, mas que não quer mais continuar jogando pela seleção brasileira. Aliás, por falar nisso, o técnico Carlo Ancelotti do Brasil, é o técnico italiano, na última Copa do Mundo, só voltou agora para o Brasil, depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ontem, ele esteve na sede da CBF, se reuniu com a comissão técnica para traçar o planejamento do novo ciclo no comando da seleção brasileira. Diz que vai priorizar a montagem de um time renovado, com foco em jovens talentos. Seleção brasileira que volta a jogar já agora no mês de setembro. São 2 amistosos contra a Austrália. É o início da preparação para a Copa América e as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. Esses os destaques do futebol. Agora são 5h24. Em frente com o CBN Primeiras Notícias, Ana Paula Jalme vai nos trazer as manchetes dos jornais desse dia que está começando, dessa quarta-feira, 29 de julho. Não é isso, Ana Paula? Já está tudo pronto por aí?
Tudo pronto, Fred.
Vamos começar então com a capa do jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo aí na tela, um dos assuntos principais é o terremoto no Japão, terremoto de magnitude 7.1 que atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão, e as cenas, os estragos impressionantes, né? Conta aí pra gente, Ana Paula.
Pois é, imagens desse desastre mostram que uma das laterais de um shopping, que abriga mais ou menos 200 lojas, foi totalmente destruída, expôs vigas de aço, espalhou destroços no estacionamento. E esse forte terremoto que atingiu o Japão nessa terça-feira deixou pelo menos 13 mortos, dezenas de feridos. O tremor causou grandes danos também à infraestrutura, interrompeu fornecimentos de energia elétrica, causou incêndios, desabamentos de prédios e também deixou estradas danificadas. Um dos casos mais graves aconteceu na cidade de Kashima, onde parte desse shopping então desabou. Cerca de uma hora depois do terremoto, uma explosão possivelmente causada por vazamento de gás destruiu parte do centro comercial. Equipes de resgate trabalham ainda para retirar pessoas que seguem presas nos escombros. Entre as vítimas estão duas jovens, de mais ou menos 20 anos. Na província de Kumamoto, um hospital também registrou mais de 50 feridos. O terremoto causou descarrilamento de um trem de carga, interrompeu a circulação ferroviária e deixou passageiros de um trem-bala feridos. No aeroporto de Kumamoto, voos foram cancelados ou desviados. Além disso, foram registrados pelo menos 12 desabamentos de casas, 4 ocorrências de pessoas presas em residências. A Agência Meteorológica do Japão alertou para o risco de novos tremores. E aqui no Brasil, o presidente Lula manifestou solidariedade ao Japão pelas redes sociais. Fred.
Situação do Japão em destaque na capa de hoje da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, como você vê aí na tela, tem como manchete, né, o assunto principal e no alto da capa, uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada hoje, que aponta que 59% dos eleitores avaliam que o ministro Alexandre de Moraes agiu mal ao proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai na prisão domiciliar. Por outro lado, para 36% dos entrevistados, o ministro tomou a decisão correta depois do descumprimento de restrições judiciais. Os detalhes dessa pesquisa aí na capa da Folha de São Paulo. Da Folha, vamos para o Estadão, já na tela. Hoje o jornal Estado de São Paulo traz na manchete o IPCA 15, né? A prévia da inflação. Ontem o IBGE divulgou. A prévia da inflação agora do mês de julho veio abaixo do esperado, né? Na expectativa aí do mercado. E isso elevou a expectativa para um possível corte de juros na próxima reunião do Copom. Não é isso, Ana Paula?
É, subiu 0,06% em julho, depois de avançar aí 0,41% em junho. IPCA 15, que foi divulgado nessa terça-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e com isso, o aumento foi de 3,51% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 4,5%, acima do teto da meta do Banco Central, que é de 4,50%. Em junho, a taxa foi de 4,80%. IPCA 15 de julho confirma o bom momento da inflação, apesar da guerra entre Estados Unidos e Irã. Segundo economistas da MAG Investimentos, o economista Rafael Rondinelli, a leitura de julho deve reforçar a postura do Banco Central de, como você falou, né, cortar mais uma vez a taxa Selic na reunião da próxima semana. Para ele, porém, leitura positiva não muda o quadro de que a inflação como um todo segue pressionada. Ele destaca as variações abaixo do esperado em alimentos e também habitação. Dos 9 grupos pesquisados, habitação foi o de maior variação e impacto, em oposição à alimentação e bebidas, grupo que teve menor variação. Fred.
Capa do Jornal Globo, para a gente fechar o nosso giro com a primeira página dos jornais dessa quarta-feira. O Jornal Globo já está aí na tela. A manchete: governo estendendo o desenrola por mais 30 dias, invadindo um período eleitoral. Pode ter algum questionamento relacionado a isso. E uma informação curiosa também, hoje na capa do Globo, a Ana Paula vai explicar, é o preço do aluguel no Rio de Janeiro, que está disparando por conta especialmente da atuação, né, quase descontrolada no Rio de Janeiro daquele serviço de aluguel de imóveis por temporada. Sim. É isso, Ana Paula? Explica aí pra gente.
Exatamente. Os valores voltaram a subir num ritmo acelerado, cenário até que lembra o período da Copa de 2014, também das Olimpíadas de 2016, que aconteceram aqui na cidade do Rio. Nos últimos 12 meses, o aluguel aumentou 14,6% acima da média nacional, que foi de 9%. Em bairros turísticos, aí principalmente na Zona Sul, alguns imóveis já ultrapassam os R$20 mil por mês. Especialistas apontam que essa alta é resultado da combinação da demanda aquecida, pouca oferta de imóveis, juros altos e mudanças também no comportamento das famílias. Outro fator importante é que o crescimento do aluguel por temporada, impulsionado por plataformas como a Airbnb, que movimentou mais de R$12 milhões no Rio em 2025, com mais imóveis destinados, oferecidos aos turistas, diminui a oferta para quem busca uma moradia permanente e acaba pressionando os preços. Porém, há uma divergência, né? Enquanto pesquisadores defendem uma maior regulação do aluguel de curta duração e até a criação de taxas para turistas, representantes do setor imobiliário afirmam que o principal problema é a falta de imóveis disponíveis e não o Airbnb. Diante desse cenário, a Câmara aqui do Rio discute um projeto de lei para regulamentar esses aluguéis por temporada, para tentar equilibrar o turismo com direito à moradia aqui na cidade. Fred.
Me parece que vai ser realmente necessária uma intervenção aí do Estado. Tem debate sobre regulamentação na Câmara de Vereadores, porque o cenário está descontrolado. Você citou aí aluguel de R$20 mil.
Sim.
R$20 mil por mês é uma coisa inacreditável. Quem acaba pagando é o morador que precisa, né? O morador da cidade, que trabalha, que vive na cidade, já que o turista tem normalmente um poder aquisitivo maior, né? Consegue pagar esses imóveis por temporada num valor lá em cima. Para quem precisa morar, acaba enfrentando essas consequências. Vamos acompanhar aí os debates relacionados a esse assunto, mas de fato a regulamentação está se mostrando necessária no Rio de Janeiro. Essa matéria importante aí na capa do jornal O Globo de hoje, a Ana Paula Jaume trazendo os detalhes aí para a gente. Vamos para o repórter CBN, são 5 horas e 31 minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta com Primeiras Notícias, não sai daí.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O BNDES aprovou R$20 bilhões em créditos para renovar frotas de caminhões e ônibus. A medida consome 95% do orçamento do programa BNDES Mais Mobilidade, linha de crédito criada no âmbito do programa Move Brasil. As contratações podem ser feitas até o dia 28 de agosto. O governo federal defende a medida para evitar crise no setor. O porta-voz da Casa Rosada, sede do governo argentino, afirmou que sempre houve insultos de ambos os lados ao comentar a crise entre Argentina e Brasil. A declaração ocorre após Javier Milei chamar o presidente Lula de ladrão durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, do PL, à presidência da República. O evento foi realizado em São Paulo no último final de semana. O representante destacou ainda que o desgaste não vai impactar as relações diplomáticas entre os dois países. O presidente Daniel Ortega propôs uma reforma constitucional na Nicarágua para ampliar o mandato de 6 para 7 anos, além de impedir a participação da oposição nas eleições. O parlamento vai analisar o projeto em setembro. A iniciativa gera críticas internacionais com Estados Unidos e União Europeia, condenando a exclusão de opositores. A medida é vista como um esforço para consolidar o controle de Ortega sobre o país. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Noticiário Internacional, nosso Fernando Andrade continua de férias no seu Mundo em 3 Minutos. A gente usa esse espaço para trazer atualizações com a reportagem da CBN. Hoje quem chega aqui no Primeiras Notícias, com destaques importantes aí pelo mundo, é a Karen Lemos. E ela vai nos contar como foi ontem a cerimônia de posse da nova presidente do Peru, Keiko Fujimori, sem a presença do presidente Lula. Vamos ver.
Keiko Fujimori tomou posse como presidente do Peru nesta terça-feira, numa cerimônia no Congresso da República, na capital Lima. A primeira mulher eleita presidente do Peru, que venceu o esquerdista Roberto Sánchez por uma margem de menos de 50 mil votos de diferença, busca a união de um país dividido e mergulhado em uma crise política, que contou com 8 presidentes nos últimos 10 anos. Nenhum deles conseguiu concluir um mandato completo de 5 anos. No discurso de posse, ela adotou um tom focado na reconciliação dos peruanos.
Que nossas diferenças nos unam na busca do bem do país.
Que nossas diferenças nos unam na busca do bem do país. Não há dois Perus distintos. Há um único Peru vibrante, multicultural, forte e milenar que está pronto para se colocar de pé. Assuma a presidência com a firmeza necessária para governar, mas também com a sensibilidade necessária para ouvir e sanar as feridas do nosso povo.
E sanar as feridas de nosso povo.
Durante a fala, Keiko também citou a segurança pública e o combate às mudanças climáticas como prioridades do governo. As Forças Armadas vão passar a liderar temporariamente as operações de segurança nos estados com maiores índices de violência e de criminalidade. A nova presidente ainda anunciou o aumento do salário mínimo para os trabalhadores que sofrem com um enorme déficit social. A cerimônia de posse teve a presença de presidentes da direita da América do Sul, como o Antônio Kast, do Chile, Rodrigo Paz, da Bolívia e Javier Milei, da Argentina, que defende o avanço de uma chamada Onda Azul no continente. O presidente Lula não compareceu, mas foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Keiko é filha do ditador Alberto Fujimori, que governou o país com um regime autoritário entre 1990 e 2000. Morto em 2024, ele passou 16 anos preso, condenado por crimes contra os direitos humanos, corrupção e abuso de poder durante o mandato. A nova presidente terá de negociar com um Congresso fragmentado. O Partido Força Popular, liderado por Keiko, elegeu as maiores bancadas, mas não tem maioria. Keiko Fujimori tem 51 anos e entrou na política ainda adolescente, acompanhando o pai em compromissos oficiais. Ela foi eleita deputada em 2006 e passou cerca de um ano e meio presa, entre 2018 e 2020, durante uma investigação sobre financiamento irregular de campanha. O caso foi posteriormente arquivado. Essa foi a quarta candidatura de Keiko à presidência do país e a primeira vez em que ela não terminou em segundo lugar. Com colaboração de Pedro Fagundes, de São Paulo, Karen Lemos.
Tá aí a Karen Lemos com os detalhes da posse de Keiko Fujimori, mais uma representante da direita assumindo o poder na América do Sul. Agora são 5 horas e 38 minutos. Depois do noticiário internacional, vamos seguir em frente aqui com primeiras notícias no nosso giro aqui pelo Brasil. Vamos acionar a rede CBN, as nossas afiliadas, para contar os destaques desse dia que está começando, dessa quarta-feira, 29 de julho. E para quem acompanha a transmissão do CBN Primeiras Notícias com imagens, vamos mostrando também cenas ao vivo de cada uma dessas regiões, onde o sol já deu as caras, onde o sol já apareceu, onde ainda está escuro. A gente vai fazer isso para você a partir de agora. Estamos sempre de olho nas mensagens também, né? Estão chegando aí, participação dos ouvintes, no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp, 21 997 64 2381, 997 64 2381. Lá no YouTube, a Miriam Helena está dizendo: como sempre, ouvindo vocês e me preparando para nadar, para estar uma nadada. Fica bem informada aqui ouvindo Primeiras Notícias. Eu queria ter essa disposição.
Eu também.
Dizem que eu nado também, você sabe, né, Ana Paula?
Ah, é?
Eu faço natação, só que quando chega essa época do ano, meio friozinho aí, né? Eu sou meio cornetado por causa disso, que quem é nadador mesmo tem que nadar no frio, na chuva, no sol.
Mas aí depois, quando você volta a nadar no calor, tem que ser por dois, né? Pra compensar.
Pra compensar, né? Uhum. É verdade. E aqui no Rio de Janeiro, tá o quê? Fazendo 20 graus agora? 20 graus, imagina. Minha piscina lá não é aquecida. Fica aqui minha reivindicação pública lá pro meu clube. Aquecer essa piscina que eu volto, né?
A Miriam tá lá. Só por isso que você não volta.
A Miriam tá lá nadando firme e forte. O Ricardo Marques, nosso ouvinte em Tubarão do Sul, Santa Catarina. Lá em Tubarão do Sul, 17 graus, tempo instável. E ele diz que a região tá com uma alerta alaranjado para chuva e vento, né? região sul, falamos muito do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, a quarta-feira de instabilidade, chovendo agora lá naquele trecho de Santa Catarina. Muita gente mandando mensagem por aí, Ana Paula.
Muita gente, Fred, ó, pessoal mandando um bom dia, Fred, bom dia, Ana Paula, o José Barbosa aqui falando com a gente que tá assistindo, excelente quarta-feira, a Miriam, você falou aqui, já deixou um recado dela, Franklin, que tá sempre aqui presente, mandando um bom dia pra gente, desejando aí uma excelente corrida ou caminhada aí pro pessoal aqui do chat, né, pessoal que se arruma, se exercita aqui enquanto ouve a gente, que mais? Ricardo também, Marcos, está aqui presente, o Antônio tá deixando aqui o bom dia dele pra gente nessa quarta-feira, tem o Bartolomeu também, tá aqui falando com a gente no chat, muita gente de Pernambuco até, ó, Cristino Pessoa, Fred.
É isso aí, muita gente falando da Lua também, tô vendo aqui no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada pra ver se ela tá bonita mesmo ou não. Antes, vamos passear, né, vamos começar o nosso giro pelo sul, pela região sul, já falamos de Santa Catarina, já falamos da chuva e do tornado no Rio Grande do Sul. Agora uma passadinha lá pelo estado do Paraná. Nosso giro hoje vai começar por Coritiba, onde também tem previsão de chuva hoje. Capital paranaense, 17 graus, 20 a máxima do dia. E o Guilherme Wojciechowski, da CBN Coritiba, vai trazer informações a respeito de um episódio que aconteceu ontem lá nas Cataratas do Iguaçu. Um turista holandês de 26 anos morreu depois que o barco de passeio onde ele estava virou nas águas do Rio Iguaçu durante esse passeio nas cataratas e as investigações estão acontecendo. Não é isso, Guilherme? Bom dia!
Bom dia, Fred. Tudo tranquilo?
Socorristas do Parque Nacional do Iguaçu e do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionados para atendimento a um acidente de barco nas Cataratas do Iguaçu. Uma embarcação que faz o passeio turístico que leva os visitantes até a base das cataratas virou no Rio Iguaçu com 8 pessoas a bordo, sendo 2 tripulantes e 6 turistas holandeses de uma mesma família. Um holandês de 26 anos faleceu. Segundo os bombeiros, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. 3 turistas foram atendidos no próprio parque e liberados. Já um homem de 49 anos foi levado ao hospital da cidade, onde está consciente. A esposa dele, de 48 anos, fraturou um dos pés e também está no hospital. Piloto e copiloto tiveram apenas ferimentos leves. O acidente será investigado pela Capitania Fluvial da Marinha, que emitiu nota informando a abertura de um procedimento para apurar as causas. Já a empresa Macuco Safari, que há 40 anos faz o passeio de barco, disse que segue as normas de segurança e prestou apoio aos feridos.
Essa informação em destaque na região sul do país. Vamos seguir até o Nordeste agora, Recife, capital de Pernambuco. Por lá, 21 graus. Lá o sol já apareceu, né? Amanhã de tempo firme, ensolarada, poucas nuvens no céu. Você tá vendo aí na nossa transmissão as cenas ao vivo. Realmente não tem cara nenhuma de que vai chover hoje. Tá tempo bem aberto agora em Recife. E a política é o assunto de hoje do Lucas Arruda. Ontem saiu uma pesquisa para disputa pelo governo do estado. O que esses números apontam pra gente, Lucas? Bom dia.
Oi, Fred. Bom dia. A última pesquisa Quest ao governo de Pernambuco mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, à frente do ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, nos cenários estimulados de primeiro e segundo turnos, além do cenário espontâneo. No primeiro turno, Raquel Lira aparece com 43% das intenções de voto, contra 37% de João Campos. Na sequência, com 1%, aparecem Camila Falcão, da Unidade Popular, Ivan Moraes, do PSOL, e Renan Alais, do Missão. Os indecisos chegam a 11%, enquanto que os votos brancos e aqueles que não vão votar somam 6%. No único cenário de segundo turno, reforçando a polarização entre Raquel Lira e João Campos, a governadora ultrapassa o ex-prefeito do Recife e assume a liderança com 45% das intenções de voto. João Campos tem 39%. No levantamento feito em abril, o ex-prefeito do Recife estava à frente no segundo turno, com 46% das intenções de voto, contra 38% da governadora. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números PR-03810-2026 e PE-09649-2026. É com você, Fred.
Seguimos agora para Brasília, 18 graus, hoje máxima de 29, e a notícia do dia em Brasília é baixíssima umidade do ar, níveis críticos, O Distrito Federal deve seguir hoje com tempo seco e esse cenário. O menor índice registrado nessa semana foi de umidade 18% apenas na região do Gama. Ana Carolina Tomé, conta pra gente. Bom dia.
Oi, Fred. Bom dia pra você e pros ouvintes. O Distrito Federal deve continuar com tempo seco e baixa umidade do ar, pelo menos até a próxima segunda-feira, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O menor índice registrado nesta semana foi de 18% na região do Gama. De acordo com o órgão, não há previsão de chuva nem de aumento significativo da umidade nos próximos dias por causa da atuação de uma massa de ar seco típica do inverno no Planalto Central. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, com os menores índices registrados durante as tardes. O prognóstico climático do INMET para este ano indica temperaturas acima da média aqui no DF, entre agosto e outubro. A previsão é de que as temperaturas fiquem entre 1 e 1,5 graus acima da média histórica, podendo até superar esse patamar em alguns períodos. Em relação às chuvas, a tendência é de precipitações abaixo da média, embora isso não descarte a ocorrência de dias mais úmidos e de episódios isolados de chuva. O INMET monitora as condições meteorológicas diariamente. Se a umidade cair ainda mais, novos alertas poderão ser emitidos, inclusive em níveis mais severos. Diante do cenário, a orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas e exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Usar roupas leves e umidificar os ambientes sempre que possível. Fred.
Em Belo Horizonte, Minas Gerais, nossa próxima parada. Destaque hoje é do noticiário policial. BH amanhecendo com 15 graus agora no termômetro. Hoje a máxima do dia vai aos 29. Vamos dar o nosso bom dia para a equipe da CBN lá em Minas. Raquel Romanha contando o assunto dessa quarta-feira para a gente. Oi, Raquel.
Oi, Fred. Bom dia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai julgar nesta quarta-feira um recurso apresentado pela defesa do homem acusado de matar o sargento Roger Dias. O crime ocorreu em janeiro de 2024, aqui em Belo Horizonte, e o réu Elbert de Souza Fagundes está preso preventivamente desde então. O sargento morreu quando abordava dois suspeitos que haviam recebido o benefício da saidinha de fim de ano. Esse caso teve repercussão nacional e alterou até uma lei federal que restringe o benefício da saída temporária em feriados e datas comemorativas, passando a exigir a realização de exames criminológicos para a progressão de regime dos detentos. Além desse assunto, na pasta política, o PCdoB realiza sua convenção nesta quarta-feira em Belo Horizonte. O partido deve confirmar a candidatura do presidente estadual da legenda, Watson Ribeiro, à Câmara dos Deputados e confirmar uma chapa conjunta com PT e PV. 5 candidaturas já foram oficializadas ao governo de Minas Gerais até o momento. E também por aqui, a Associação Mineira de Municípios e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais realizam nesta quarta-feira uma reunião com prefeitos de municípios mineiros para ajustar detalhes de um acordo com a Caixa Econômica Federal em razão de prejuízos causados por golpes cibernéticos. No fim de 2025, um rombo de mais de 5 milhões de reais foi constatado nos cofres públicos de prefeituras aqui no estado. Então é isso, Fred. Esses são os assuntos de hoje. Vamos acompanhar aqui em Belo Horizonte e também para todo o país. Um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes.
Valeu, Raquel. Destaque de Minas, destaque de BH com a Raquel Romanha. Agora são 5 horas e 48 minutos. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro amanhecendo com 22 graus. Tempo firme, 33 graus é a máxima do dia de hoje. E as informações dessa quarta-feira estão agora chegando no Primeiras Notícias com o Diogo Bugalho. Logo na abertura que a gente já trouxe, né? Detalhes de uma ocorrência policial grave que aconteceu ontem à noite na Avenida Brasil. Uma perseguição na principal via expressa do Rio de Janeiro, com um número grande de mortos ali no trecho de Guadalupe. A gente está vendo as imagens ao vivo agora da Avenida Brasil, nesse trecho em específico. E o Diogo vai explicar para a gente como tudo aconteceu, né, Diogo? Bom dia para você.
Sim, Fred, bom dia para você, bom dia também para você que nos ouve. Um policial militar e pelo menos 4 suspeitos morreram depois dessa perseguição com intensa troca de tiros na Avenida Brasil por volta das 11 da noite de ontem. O trânsito chegou a ser interrompido no sentido centro, na altura do BRT Jardim Guadalupe, mas já foi liberado nesse momento está normal. O confronto começou lá no bairro de Guadalupe, na Zona Norte, depois que criminosos em fuga, que estavam em um carro ali, atacaram uma patrulha do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas. O batalhão de choque foi chamado para dar apoio e uma segunda viatura iniciou essa perseguição. O cerco tático continuou no sentido centro e só terminou na altura de Ramos, que fica cerca de 17 quilômetros à frente, lá na Avenida Brasil. Durante a troca de tiros, dois policiais militares foram atingidos e levados para o hospital Getúlio Vargas. Um cabo da corporação não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Já um soldado ficou ferido e permanece internado em estado grave. Na ação, quatro criminosos morreram e outros dois ficaram feridos também. Foram levados para o Hospital Geral de Bom Sucesso, tudo aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Depois dessa ação, Fred, a polícia apreendeu com esses criminosos 6 fuzis, 3 pistolas e 1 granada. Parte dos suspeitos estava, inclusive, usando coletes à prova de balas. As informações vão chegando, a gente está acompanhando ainda essa situação e vai atualizando aqui ao longo da manhã. Fred?
Daqui a pouquinho no Jornal da CBN, outros detalhes ao vivo para você. Agora são 5 horas e 50 minutos. Diogo Bugalho com os destaques do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, vamos seguir para São Paulo agora. São Paulo, aqui no Primeiras Notícias, é sempre um assunto para o nosso Matheus de Souza. Hoje tem pesquisa, né? A disputa eleitoral em São Paulo entrando aí nessa fase decisiva, a campanha começando logo mais, e é um dos temas que terão repercussão ao longo das próximas horas. Não é isso, Matheus? Bom dia.
É isso, Fred. Bom dia para você. Bom dia também ao ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Aqui em São Paulo, a Quest divulga daqui a pouco uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do estado. A Quest ainda vai avaliar o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos candidatos ao Senado. Uma pesquisa Datafolha, divulgada há 2 semanas, mostrou o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na liderança isolada, com uma vantagem de 16 pontos percentuais sobre Fernando Haddad, do PT. Ainda na política, mudando de assunto, ontem à noite o PSDB oficializou apoio a Tarcísio de Freitas, e pela primeira vez desistiu de disputar o governo de São Paulo. O atual governador foi quem encerrou, em 2022, uma hegemonia de quase 3 décadas do partido no Palácio dos Bandeirantes. E agora, mudando para o noticiário policial, a justiça começou o julgamento dos policiais militares acusados de matar um jovem em Paraisópolis, na Zona Sul, em julho do ano passado. Imagens das câmeras corporais mostraram que Igor Santos, de 24 anos, já estava rendido e sem reagir quando foi baleado. O julgamento deve durar até amanhã. Sobre o tempo, a Defesa Civil de São Paulo alertou para a chegada de uma nova frente fria que deve provocar chuvas fortes e intensas rajadas de vento a partir de hoje em todo o estado. A maior preocupação é com a intensidade dos ventos. Na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas podem chegar perto dos 90 km por hora a partir da noite de hoje. São estes os destaques dessa quarta-feira. Fred, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Bom dia, Matheus de Souza. São Paulo agora amanhecendo com os termômetros marcando 18 graus. São 5h53.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Hoje o Cassiano Ribeiro vai falar sobre a carne brasileira. O Brasil está estudando levar o veto da União Europeia às nossas carnes para a OMC. É o assunto do dia, que vai acordar o ouvinte que está no campo aqui no CBN Agro. Bom dia, Cassiano.
Oi, Fred, bom dia. Bom dia para você, ouvinte. O veto da União Europeia às carnes do Brasil, previsto para entrar em vigor em 3 de setembro, pode escalar e parar na Organização Mundial do Comércio. É o que o governo brasileiro cogita fazer. A avaliação do Itamaraty é de que o bloco europeu não deu muita oportunidade de diálogo técnico para que o Brasil pudesse corrigir possíveis falhas apontadas no controle do uso de antimicrobianos na produção animal e considera que a medida pode ter um viés protecionista. Em documento enviado ao Congresso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a União Europeia poderia ter ampliado o diálogo técnico com o Brasil antes de anunciar a decisão. Segundo ele, o governo não descarta recorrer aos mecanismos de solução de controvérsias da OMC e também ao acordo entre Mercosul e União Europeia, que foi selado semanas antes desse anúncio de veto às carnes. O Itamaraty sustenta que a Comissão Europeia nunca respondeu formalmente aos documentos técnicos enviados para o Ministério da Agricultura e que o Brasil não recebeu qualquer aviso prévio que permitisse adequar sua documentação às novas exigências. A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes e derivados, alegando falhas nas garantias sobre o controle de antimicrobianos na cadeia produtiva de carnes, incluindo aves, ovos, suínos, bovinos e peixes. No caso do frango, a expectativa é de que o Brasil consiga superar mais facilmente esse veto e continue exportando ao bloco europeu, mesmo depois do dia 3 de setembro. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, afirmou ontem em coletiva de imprensa que uma missão da Europa visitará empresas produtoras de frango no fim de agosto para verificar o cumprimento da nova etapa de fiscalização da produção por parte do governo brasileiro. Essa etapa foi estabelecida para comprovar o cumprimento das regras do bloco sobre o uso de antimicrobianos na cadeia do frango. Santin disse que empresas brasileiras já executam um plano de produção que é destinado ao mercado europeu e que essa produção será fiscalizada, envolvendo fábricas de ração, granjas e os frigoríficos. O governo brasileiro já fazia a fiscalização desses agentes, segundo o Santin, mas a Europa quer que a frequência dessas visitas seja maior. Outras informações estão em globorural.com.br. Eu volto amanhã. Boa quarta-feira para você.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agropaulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. São 5h57, quem fala com você é o Matheus de Souza. Num dia que amanhece sem problemas nas linhas sobre trilhos da cidade e com a notícia de que o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar as falhas registradas nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade concedidas à empresa Trivia Trens. A investigação também vai abranger a atuação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, e da Secretaria de Transportes Metropolitanos na fiscalização da concessão. A promotoria pediu à Artesp dados sobre todas as ocorrências desde o período de operação assistida, eventuais procedimentos fiscalizatórios, sanções aplicadas e o histórico de desempenho das linhas desde 2021. A medida ocorre após uma falha generalizada nas linhas 11, 12 e 13. A operação voltou a ser feita pela CPTM por um período de 90 dias. São 5h58.
CBN Primeiras Notícias.
E já começa o Jornal da CBN. Milton Jung e Cássia Godoy. Tudo bem, Milton? Bom dia.
Bom dia para você, Fred. Bom dia, ouvintes.
Milton, um assunto aqui pra gente comentar na saideira do Primeiras Notícias. É seguinte, pra alegria de uns, pra tristeza de outros, ontem o Neymar entrou em campo pelo Santos e confirmou que não vai mais jogar mesmo com a camisa da seleção brasileira, né? 34 anos de idade, chegou a ter ali um certo movimento dos fãs, né? Principalmente depois que o Messi e o Cristiano Ronaldo fizeram a Copa que fizeram já perto dos 40 anos de idade, mas foi isso. Neymar não deu muitas esperanças, maior artilheiro da história da seleção brasileira, mas fica um gostinho de que podia um pouquinho mais, né, Milton?
Não, um pouquinho mais não podia, né? Não? Já foi demais.
Não, podia um pouquinho mais, quer dizer, uma Copa do Mundo, uma bola de ouro.
Entregue um pouco mais.
É, pois é.
Apesar de ele ter dito que deu sangue pela seleção brasileira, e essa foi a afirmação que ele fez ontem, ao final da partida em que o Santos venceu seu compromisso pela Sul-Americana contra o time venezuelano, passou sufoco, tomou um gol aos 19 segundos, manteve o empate até o final do primeiro tempo, e aí quando o Neymar entrou no segundo tempo, o time mudou e o Santos venceu, porque sim, ele segue fazendo diferença quando vai a campo, principalmente numa equipe como a do Santos. Ou seja, é diferente de uma seleção brasileira, da exigência de uma Copa do Mundo. Agora, não há dúvida que ele serve ainda e muito para os times brasileiros do futebol brasileiro, estando em forma, em condições de jogar o futebol que ele, ao longo aí da sua jornada, representou. Por isso, Neymar continua sendo exaltado. O próprio jornal espanhol AS, ontem, depois da partida, exaltou o futebol de Neymar, dizendo que ele faz a diferença no time do Santos, etc. e tal. Então, durante um bom tempo, ele continuará sendo destaque no noticiário, mesmo afastado da seleção brasileira, que, convenhamos, precisa mesmo se renovar, encontrar novos caminhos e preparar o seu plano para a próxima Copa do Mundo e não ficar dependente do Neymar.
Valeu, Milton. Bom jornal. Até mais.
Abraços,
Milton e Cássio, agora na sequência da programação da CBN, no Jornal da CBN. Ana Paula Jalme, bom dia, até mais.
Tchau, bom dia.
O Primeiras Notícias está terminando aqui. Ana Paula Jalme na produção, Renato Silva e Ricardo Garcia nos trabalhos técnicos. Um ótimo dia para você, até amanhã.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A Petrobras ampliou a produção de petróleo e registrou alta nas vendas durante o primeiro semestre deste ano. A estatal produziu mais de 2.800.000 barris por dia, alta de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também informou que as exportações de petróleo, óleo combustível e derivados cresceram 43% no primeiro semestre deste ano. A Prefeitura de Macapá declarou emergência em saúde pública após o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. O decreto permite ampliar por 90 dias a assistência nas unidades de saúde, aumentar a capacidade de atendimento e garantir novos recursos para fortalecer equipes e ações de prevenção. A gestão municipal informou que a cobertura vacinal no estado varia entre 54% e 59%, a média é de 95%. Macapá tem o menor índice entre os 16 municípios do Amapá. A Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar e lançou mísseis balísticos contra bases americanas no Oriente Médio após dias sem ataques na região. De acordo com o site americano Axios, pelo menos um dos alvos é uma base na Jordânia. As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que todos os mísseis lançados foram interceptados com sucesso. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évoli. Rede CBN, top de 5 segundos.
6:03.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas em consequência de um tornado que atingiu a região noroeste do Rio Grande do Sul.
O fenômeno provocou destruição nos municípios de Giruá, 7 de setembro, e Senador Salgado Filho.
O Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que o tornado ocorreu no início da noite, associado ao avanço de uma tempestade de alta intensidade.
A passagem do tornado provocou destelhamento de imóveis, queda de árvores e interrupção na rede elétrica.
No município de Giruá, o fenômeno causou estragos severos em pelo menos 5 comunidades do interior, deixando 4 feridos.
A prefeitura mobilizou equipes para desobstruir estradas rurais e prestar socorro emergencial às famílias atingidas.
Em Senador Salgado Filho, os ventos fortes destelharam diversas propriedades.
Nas redes sociais, os moradores divulgaram vídeos do momento da passagem do tornado.
Pai do céu! Calma, mãe, calma. Deus! Tá nas mãos do Senhor!
Parque na caminhonete e vamos embora.
Pai, cuida de nós, pai. Pai, cuida de tudo e de todo, Senhor.
Homem, é um tornadão lá, ó. Lá no fundo, lá, ó. Meu Deus, homem, sai de perto da rua.
Tô parado com o caminhão aqui, lá, empresa, ó.
Meu Deus do céu. Cara, nunca vi isso aí em Giruá.
Em outras áreas do Rio Grande do Sul, as fortes tempestades com rajadas de vento de quase 90 km por hora e queda de granizo também provocaram estragos.
Mais de 1000 casas foram destelhadas em cidades como Santo Antônio das Missões, Osório e Ernestina, deixando bairros inteiros sem energia elétrica e famílias desabrigadas.
Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a elevação contínua do Rio Uruguai já forçou dezenas de moradores a deixarem as próprias casas.
43 municípios gaúchos reportaram algum tipo de estrago e 600 pessoas estão fora de casa.
A Defesa Civil Estadual e o Instituto Nacional de Meteorologia mantêm o aviso de grande perigo para território gaúcho, com previsão de novos temporais, ventos intensos e granizo nas próximas horas.
Agora são 6:07.
No Japão, as equipes de resgate trabalham pelo segundo dia na busca por sobreviventes do terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o sul do país.
Até agora, 13 mortes foram confirmadas e centenas de pessoas ficaram feridas.
O ponto mais crítico do resgate se concentra em um shopping na cidade de Kashima, onde uma explosão provocada por um vazamento de gás levou ao colapso do segundo andar do centro comercial.
As equipes de emergência trabalham contra o tempo para resgatar dezenas de pessoas que permanecem presas sob os escombros.
Mais de 300 mil pessoas tiveram de deixar as casas e dezenas de milhares de imóveis continuam sem energia.
A força do terremoto causou graves interrupções na infraestrutura de transportes, provocando o descarrilamento de um trem de carga, o fechamento do aeroporto de Kumamoto e a suspensão da linha do trem bala.
A psicóloga brasileira Emiko Miata, que mora na cidade de Kumamoto, disse à CBN que o prédio dela foi danificado pelo terremoto.
Tremeu muito, mas muito mesmo. Foi assim, um tremor demorado, né? Tocou o apito, sinalizando que ia ter um terremoto grande. O hall de entrada do meu prédio foi danificado, bem destruído. Algumas paredes do castelo de Kumamoto também foi destruída.
Agora são 6:08.
Nós temos informação chegando ao vivo com a nossa reportagem direto do Rio de Janeiro. Diogo Bugalho, bom dia.
Bom dia, Cássia, Milton, também você que nos ouve. Um policial militar e pelo menos 4 suspeitos morreram após uma perseguição com intensa troca de tiros na Avenida Brasil, principal via expressa aqui do Rio de Janeiro, por volta das 11 da noite dessa terça-feira. O trânsito chegou a ser interrompido no sentido centro, mas já foi liberado, nesse momento está normal. O confronto começou na altura do bairro de Guadalupe, na Zona Norte, depois que criminosos em fuga em um carro atacaram uma patrulha do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas. O cerco tático continuou no sentido centro e só terminou na altura do bairro de Ramos, que fica cerca de 17 quilômetros à frente. Durante a troca de tiros, 2 policiais militares foram atingidos e socorridos a um hospital. Um cabo da corporação não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já um soldado ficou ferido e permanece internado em estado grave. Na ação, 4 criminosos morreram e outros 2 ficaram feridos, né, e foram socorridos a um outro hospital ali da Zona Norte, aqui do Rio. A polícia apreendeu com esses criminosos 6 fuzis, 3 pistolas e 1 granada e constatou que parte deles, inclusive, estava usando coletes à prova de balas. Cássia.
Esse foi o Diogo Bugalho, falando direto do Rio de Janeiro, às 6h10.
A defesa de Jair Bolsonaro tem até amanhã para explicar ao Supremo Tribunal Federal se o ex-presidente autorizou o uso da imagem e voz dele em um vídeo gerado por inteligência artificial exibido na convenção do PL.
O prazo de 48 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes.
No material, uma versão digital de Bolsonaro critica as restrições impostas a ele pelo ministro e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé, o Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes alertou que a eventual concordância do ex-presidente com a divulgação do conteúdo político-eleitoral constituirá uma transgressão às regras da prisão domiciliar humanitária.
O magistrado destacou que a violação pode acarretar a reversão do benefício e o retorno imediato de Bolsonaro ao regime fechado.
Por outro lado, o ministro ressaltou que, se a imagem foi reproduzida sem autorização, a conduta de Flávio Bolsonaro e do PL poderá ser enquadrada como deepfake, o que é vedado pela legislação eleitoral.
Antes da determinação do ministro à defesa do ex-presidente, os advogados do senador Flávio Bolsonaro pediram ao Tribunal Superior Eleitoral a rejeição da ação movida pelo PT contra o vídeo.
A defesa do candidato sustenta que a gravação trazia um aviso explícito sobre o uso da tecnologia e, por isso, não induziu os eleitores a erro, nem pode ser configurada como deepfake.
Ontem, durante discurso na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Niterói, o presidente Lula falou sobre o uso da inteligência artificial na campanha.
Mas nós precisamos saber que o mundo está numa caminhada maluca nesse mundo digital. Vocês vão ver o que vai acontecer nessa campanha. Você vai ver mais inteligência artificial na televisão do que candidato.
Agora são 6h13.
Uma pesquisa da Datafolha divulgada hoje aponta que 59% dos eleitores avaliam que o ministro Alexandre de Moraes agiu mal ao proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai na prisão domiciliar.
Para 36% dos entrevistados, o magistrado tomou a decisão correta após o descumprimento de restrições judiciais.
O levantamento indica também que 59% dos brasileiros apoiam a permanência de Jair Bolsonaro em regime domiciliar, devido ao seu estado de saúde.
Por outro lado, a maioria do eleitorado aprova as restrições de comunicação impostas ao ex-presidente. 62% concordam que ele deve continuar proibido de usar redes sociais durante o cumprimento da pena.
A restrição às visitas foi determinada por Moraes após Flávio Bolsonaro divulgar publicamente uma carta política escrita pelo pai.
Você está acompanhando os destaques desta quarta-feira do Jornal da CBN.
O porta-voz do presidente Javier Milei afirmou que a troca de ataques entre os governos da Argentina e do Brasil inclui ofensas de ambos os lados.
Adrián Javier declarou que os atritos decorrem de diferenças políticas e ideológicas entre os líderes, mas sustentou que o governo de Milei não levou as divergências para o âmbito diplomático.
Enquanto o presidente Lula evitou ampliar o confronto, o vice Geraldo Alckmin condenou as declarações do líder argentino.
Olha, é lamentável, né, que o presidente de um país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste um desserviço ao seu país, porque vem no Brasil numa eleição, não deve presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira, né, absolutamente grosseira.
Agora são 6h14.
O governo prorrogou até 31 de agosto a atual edição do Desenrola Brasil.
O programa de renegociação de dívidas bancárias para pessoas físicas venceria no início de agosto, mas teve a duração estendida a pedido das próprias instituições financeiras para atender a demanda reprimida.
O Ministério da Fazenda calcula que o mês adicional permitirá atingir a marca de 10 milhões de famílias beneficiadas, além de